criar uma cultura de produção de conteúdo dentro dos escritórios. O marketing jurídico não existe sem conteúdo. Pode parecer uma afirmação radical, mas a verdade é que um bom marketing jurídico é feito com conteúdo de qualidade. E a produção desse conteúdo depende muito dos advogados, que possuem suas rotinas, seus prazos, suas equipes. Ou seja, nem sempre é possível obter conteúdo dos advogados. E aí temos um grande desafio em se fazer marketing jurídico de qualidade. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, seu podcast de marketing jurídico. Nesse episódio, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast a Vivian Coco, que é Head de Marketing Jurídico e Relacionamento com cliente no Lex Attorneys. Vivian, seja bem-vinda mais uma vez ao Juridicast.
Oi, Leandro, muito obrigada novamente pelo seu convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com a audiência que está nos ouvindo.
Legal. E, Vivian, para a gente falar aqui um pouquinho sobre produção de conteúdo nos escritórios, que a gente sabe que é um grande desafio, né? Para a gente começar, qual que é a importância da produção de conteúdo dentro de uma estratégia de marketing jurídico?
Olha, Leandro, eu acredito que a produção de conteúdo é fundamental para a estratégia do marketing jurídico, porque é uma forma da gente demonstrar autoridade, credibilidade, né, o conhecimento daquele escritório, dos advogados sobre os temas que são relevantes para o seu público. Outro fator que eu considero interessante da produção de conteúdo é a própria criação de um mercado. Por exemplo, eu trabalho num escritório que é muito ligado à inovação, porque a gente tem uma atuação forte na área de patentes, regulatórios, de novas tecnologias, etc. Então, muitas vezes, a gente consegue prever, através de pesquisas ou análises de dados, possíveis demandas, possíveis novos mercados e criar conteúdo que seja relevante, que apresente esse conceito ao público, né? Então, isso ajuda na criação desse mercado, já coloca nosso escritório, nossos advogados como referências principais naquele assunto que em breve vai começar a ser mais debatido. Citando aquela estratégia famosa lá do início dos anos 2000, eu acho que o ator era Kim e Reni, uma ferramenta eficaz para ajudar a criar um oceano azul, né, no mercado. Além disso, criar conteúdo ajuda a educar, a informar, a engajar potenciais clientes, gera confiança, legitimidade, melhora o relacionamento. Então, assim, eu só vejo bons motivos para a gente focar nessa estratégia.
E aí, Vivian, qual que é o papel do advogado nessa produção de conteúdo, né? E vou além, você acha que existe marketing jurídico sem a participação do advogado?
Olha, o advogado é o principal responsável pela produção de conteúdo, porque ele detém o conhecimento técnico, né, da área. Tá. Ele tem a experiência prática sobre as áreas de atuação dele, do escritório, enfim, né. Eu não posso te dizer para você que é impossível fazer um bom marketing jurídico sem a participação do advogado, porque é óbvio que existem N estratégias, ferramentas que nós que somos da área podemos lançar mão para auxiliar nesse processo. Mas são os advogados que, de fato, podem oferecer conteúdo técnico, precisam trabalhar junto com a gente nisso. Então, é difícil a gente pensar numa estratégia bem-sucedida, de longo prazo, que tenha grande permeabilidade sem a participação ativa dele.
E como conseguir a disponibilidade do advogado ou da advogada para produzir conteúdo diante de uma agenda que ela é puxada, né? Muitas vezes o advogado até quer produzir o conteúdo, mas não tem tempo.
É o prazo, né?
Prazo.
Eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Porque se eu conseguisse te dar uma resposta única e eficaz para resolver esse problema, eu acho que eu estava rica. Mas, assim, eu costumo brincar que a gente pode apelar para duas grandes características desse tipo de profissional, né? Que são a razão, já que eles costumam ser extremamente racionais, estratégicos para conduzir o trabalho deles com os clientes, etc. Ou o ego, né? No campo da razão, a gente pode conseguir a disponibilidade deles tentando principalmente conscientizá-los da importância, né, de produzir conteúdo para crescimento, para a reputação deles próprios, né? Não só do escritório. Por exemplo, eu implementei recentemente alguns relatórios lá no escritório que são enviados direto aos advogados que criam os conteúdos. Por exemplo, um advogado, um sócio, criou um client alert, fez um artigo ou qualquer coisa do tipo. Esse relatório a gente traz as métricas de engajamento daquele conteúdo. Tanto, por exemplo, dentro do nosso mailing, né, quantas vezes foi aberto, quantas vezes foi rejeitado, se teve clique nos links, etc., quanto nas redes sociais, né? Enfim, quais foram os potenciais leads que curtiram, que interagiram com aquele conteúdo, como ele se saiu. Eu estipulei num período de 24, 48 horas e de uma semana, né? Então, quando eu trago esses dados, eles costumam ficar mais interessados em produzir o conteúdo, porque eles enxergam, eles veem realmente o o potencial alcance daquilo que ele está fazendo. É, muitas vezes a gente, como profissional de marketing, a gente lida com esses dados de forma muito natural no nosso dia a dia, mas a gente se esquece que eles não possuem a visualização disso, né? É, e eles precisam começar a visualizar e a entender isso para realmente engajar um pouco mais e tentar organizar melhor a agenda para ajudar a gente. Mas se isso não funcionar, aí eu falo que a gente vai trabalhar no campo do ego, né? E aí é aquela estratégia clássica da comparação. É, num determinado momento, eu lá no escritório, eu enfrentei o que eu chamo de deserto de produção, né? Ninguém tinha tempo, ninguém queria produzir, a gente não tinha conteúdo para publicar. Então, eu comecei a correr atrás de sócios e advogados, né? Às vezes até mais júniores, mas que eu entendia que podiam ser mais afeitos, né? Receber melhor meus pedidos para produzir conteúdo. E uma vez que eles começaram a produzir esses conteúdos e os outros começaram a ver que eles estavam o tempo todo sendo publicados não só pela gente nas nossas redes sociais, mas saindo em portais, em jornais, em outros veículos, eles mesmos começaram a me procurar, procurar a equipe, dizendo que queriam publicar também.
Aí se mobilizaram, né?
Aí se mobilizaram, né? E aí vira um efeito dominó. Um começa, outro começa, ah, eu também quero, por que que só aquele sócio tá saindo? Não, eu quero sair também. Então, assim, né? Se a razão não funcionar, no geral, o ego funciona muito bem, né? Mas, de qualquer forma, a gente também tem que facilitar um pouco para eles, né? Enfim, esse processo de produção de conteúdo, né? Ter ferramentas, orientações, dar os suportes necessários, enfim, para que eles consigam fazer isso de uma forma mais ágil, mais eficiente. Mas eu acho que essas são duas estratégias boas para lidar com esse problema aí do tempo.
E, Vivian, quando a gente fala para o advogado produzir conteúdo, muitas vezes ele acha que é um conteúdo imenso, né? E às vezes ele fala, olha, eu não vou ter tempo, não vou conseguir porque é algo complexo, eu não tenho tempo. Em se tratando de marketing jurídico, esse conteúdo tem que ser complexo, denso?
Não. Na verdade, é o contrário. São raros os conteúdos que a gente precisa conduzir com uma complexidade, uma densidade muito grande, né? O tamanho do conteúdo que vai ser produzido, lógico, vai depender do formato, do canal, do objetivo, do público, não tem uma regra única, mas eu sempre recomendo que o conteúdo seja conciso, seja claro, seja direto, sem perder, né, a profundidade, é óbvio, mas sem ser muito extenso também. É um desafio importante, assim, que eu vejo na minha experiência, é justamente a dificuldade de fazer com que os advogados produzam conteúdo que não seja extenso, né? Eles têm essa característica de produzir conteúdos muito longos. Acho que, assim, sei lá, em 70% dos casos que eu lido, eu preciso voltar para eles pedindo para diminuir o material que me enviaram inicialmente, né? Então, como métrica geral, eu costumo passar internamente que um artigo deveria ter entre 500 e 1.500 palavras. Um vídeo, se for um vídeo para apresentar um conteúdo mais denso, 5 a 10 minutos no máximo. Ou então, se forem pílulas para redes sociais, 1-2 minutos, né? Então, eu costumo passar essas orientações para eles, mas eles têm essa dificuldade, né? Eles produzem conteúdos sempre extensos e densos.
E, Vivi, o advogado e a advogada, eles estão habituados a escrever, né? E aí a questão é, esse conteúdo é apenas no formato de artigo?
Não, né? A produção não se limita ao formato de texto, né?
Uhum.
É claro que esse é o formato preferido por eles, porque é produzindo o texto que eles trabalham, né, no dia a dia. Né? Eles costumam ser muito bons nisso. Mas tem diversos formatos que a gente pode usar e pedir para o advogado transmitir a mensagem através deles, né? Vídeos, podcasts, webinars, infográficos, Visualó está ajudando muito com isso, e-books, newsletters, enfim, tem uma variedade grande de formatos que a gente usa. O importante, na verdade, é a gente escolher o formato que é mais adequado para o conteúdo que a gente quer passar e para o canal de divulgação que a gente vai usar para atingir aquele público, né? Essa escolha, no geral, não é uma escolha do advogado. Essa escolha tem que ter uma participação ativa do profissional de marketing ou comunicação, enfim, que é responsável ali pela estratégia do escritório.
E, Vívia, como que lida com uma área que, eventualmente dentro do escritório que tem menos conteúdo, né? Porque a gente sabe que tem áreas que tem notícia todo dia acontecendo, leis sendo modificadas o tempo todo, mas por outro lado, existem áreas do direito que tem menos notícias, que tem menos conteúdo supostamente a ser produzido.
Eu acho que essas áreas que tem menos conteúdo são as melhores áreas.
Por quê?
assim, né? Como eu falei antes, a gente criar conteúdo para áreas inovadoras que não foram muito exploradas ajuda a gente a gerar lá o nosso Oceano Azul, né? O nosso mercado mais aberto a ser desbravado, nos posiciona como referência naquilo, né? É, nesses casos, a gente tem que buscar fontes confiáveis dentro do possível, quando elas existirem. Eu gosto muito de pesquisar outros mercados. Tentar traçar um paralelo com o nosso. Seja um mercado jurídico fora do país, por exemplo, vendo que ele já, né, em que ponto eles já estão sobre aquele assunto, se já está sendo mais desenvolvido, o que, que eles estão falando, e seja mercados não jurídicos, mas que já estejam tratando, e tentar traduzir aquilo para as nossas necessidades e para as particularidades do nosso mercado. É, então, assim, é, eu acho que é interessante a gente fazer esse exercício e nos ajuda também a posicionar o advogado, o escritório, de forma relevante.
Interessante. E, Vívia, quando a gente observa, né, no dia a dia dos escritórios, muitas vezes os advogados falam, bom, eu não tenho tempo e eu gostaria de alguém para escrever para mim aqui um artigo, enfim, um ghostwriter, por exemplo, né? Você acha que esse modelo de produção de conteúdo para advocacia funciona?
Eu acho que sim, com certeza. Na verdade, eu vejo que esse não é um uso ainda muito divulgado aqui no Brasil, mas é uma estratégia que eu vejo sendo bastante utilizada em outros países. Eu conheço casos de grandes escritórios americanos que possuem profissionais que são produtores de conteúdo interno e são contratados só para fazer isso. Muitas das vezes são até profissionais mesmo formados em direito ou, né, profissionais que não são formados em direito, mas que têm uma extensa experiência na área. Mas nesse caso, o importante é a interação desse profissional com o advogado, que de fato vai ser, né, o nome daquele conteúdo. Então, assim, tem que ter uma conversa prévia para pautar o tema, para direcionar o que, que o advogado quer propor naquele texto, para entender onde vai ser publicado e para qual público-alvo. Então, também tem que ter uma interação com a pessoa, né, de marketing, de comunicação, que é responsável por isso. É claro, é imprescindível que tenha uma criteriosa revisão do advogado, né? Ele é realmente quem vai dar o tom correto, quem vai trazer argumentos, soluções jurídicas mais complexas para aquele conteúdo, né? Assim, vale lembrar que um ghostwriter, ele não vai criar um conteúdo 100% redondo, fechado. Ele vai adiantar o processo para o advogado.
Perfeito.
É, né? Já trazendo uma forma, botando ali, né, com início, meio e fim, dentro do tamanho correto para aquela publicação, é, seguindo as normas daquele veículo, enfim, etc. Né? É uma grande ajuda, mas é só uma ajuda. Né? Não vai, de fato, produzir o conteúdo como um todo.
Ou seja, esperar que o ghostwriter vai fazer todo o trabalho, que é o que eu vejo muitas vezes, uma expectativa, a chance de frustração é grande, né, Vivian?
A chance de frustração é grande, bem grande. Tá. Não tem como. E eu acho que existe até uma questão ética envolvida aí, né? Você assinar e publicar uma coisa que você não tem uma participação ativa na produção daquilo, que você não se responsabiliza pelo conteúdo que está ali, eu acho complicado, né? Então, você pode sim ter uma ajuda, mas tem que ter a participação ativa do advogado, tem jeito.
Viva, a gente estava falando aqui, né, que os advogados tendem a produzir conteúdos mais extensos. E aí, nesse contexto, como orientar e até convencer a equipe de advogados a produzir conteúdos mais acessíveis e menos técnico?
Eu acho que é preciso a gente mostrar os benefícios dessa prática, né, para eles.
Tá.
Nós sabemos que conteúdos mais acessíveis ampliam o alcance, a visibilidade, geram mais engajamento, aumenta as chances de conversão, né, todas aquelas métricas que a gente já conhece. A gente precisa demonstrar esses dados de forma clara para eles, seja com um relatório, por exemplo, como eu mencionei, sobre os conteúdos que eles produzem, ou então eu também gosto de fazer relatórios comparativos, né, com conteúdos similares que são produzidos por concorrentes, mas que tenham alcances melhores, justamente porque são mais compreensíveis ao público, por exemplo, né? Para eles, essa produção de conteúdo mais acessível, né, com menos jurisdiquês, assim, é um exercício, como qualquer produção de texto, né? Então, ele precisa ser exercitado continuamente. Com o tempo, eles vão desenvolver melhor as habilidades de comunicação, de persuasão, a didática do texto, e aí tende a melhorar.
E a gente está falando até aqui, Vivian, muito, né, da perspectiva da dificuldade, às vezes, de um escritório de advogados produzirem conteúdo. Mas, por outro lado, né, a gente observa que em grandes estruturas ou em escritórios que já tem uma cultura de produção de conteúdo, tem um desafio oposto, que é muito conteúdo sendo produzido, todo mundo querendo veicular, sobretudo nas redes sociais. E aí a questão que eu tenho é, como equilibrar isso, né? Fazer 2, 3 posts no LinkedIn e no Instagram por dia é o caminho?
Olha, esse é realmente, esse é o problema oposto àquele do deserto, né?
Exato.
Aqui a gente tem que ter um planejamento estratégico, né? Que vai definir objetivos públicos, canais, formatos. É importante que a pessoa responsável, nesse caso, pelo planejamento, né? Enfim, seja, sei lá, o diretor de marketing, gerente de comunicação, o nome nome que o escritório der para isso, que ele tem acesso direto aos decisores do escritório no que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento daquele negócio, né? Essas pessoas, elas precisam entender exatamente quais são os objetivos de curto, médio ou longo prazo, quem que o escritório quer alcançar, qual prática quer desenvolver, porque sabendo disso, a gente consegue trabalhar melhor esse cronograma de produção, de publicação de conteúdos focados nessa estratégia. Assim, muitas vezes eu recebo conteúdos espontâneos dos advogados, eles escrevem artigos, né, produzem coisas que eles entendem, né, sobre alguma coisa que de repente eles estão estudando, pesquisando para algum caso, né? E eu tenho que pedir que eles aguardem alguns dias para que aquele conteúdo seja publicado, porque eu já tenho uma pauta importante estabelecida naquele momento e eu não posso atropelar essa pauta, porque tem um objetivo, tem uma estratégia pré-estabelecida ali. Quando isso fica claro e quando eu consigo explicar isso para os próprios advogados, eles normalmente costumam ser flexíveis nesse sentido. Então, não tenho muito problema.
E, ao mesmo tempo, voltando à questão do deserto, né? Existe alguma forma de estimular os advogados a produzir conteúdo, seja com remuneração financeira ou até incluir isso dentro da avaliação de desempenho? Ou a conscientização é a melhor maneira, Vivian?
Olha, eu não acho que existe uma melhor forma. Vai depender muito da realidade de cada escritório, do perfil dos advogados, da área de atuação, do tamanho do escritório. Eu, particularmente, nunca trabalhei com modelo de remuneração financeira para produção de conteúdo, mas sei, conheço escritórios que aplicam essa estratégia. O ideal é que se identifique o perfil e as preferências dos advogados, dos sócios daquele escritório, oferecendo os incentivos que são adequados àquela realidade, né? Mas eu acho que a conscientização é a base para qualquer forma de estímulo, né? Porque é preciso que o advogado entenda o valor, o significado da produção de conteúdo para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento profissional e para o desenvolvimento dos objetivos do negócio, né? Então, de qualquer forma, independente de ter modelo de remuneração financeira ou não ter, sem a gente trabalhar essa conscientização interna, não vai funcionar.
E, Vivian, quando a gente vê, né, a produção de conteúdo dentro do escritório, é natural ela ficar com os advogados. Mas aí é uma pergunta que eu tenho é, outros profissionais da banca, da área de marketing, administrativa, financeira, enfim, poderiam também ou deveriam produzir conteúdo?
É assim, é lógico que o advogado é o principal produtor de conteúdo, né, no escritório Sim. de advocacia. Mas ele não é o único, né? Outros profissionais também podem, acho que devem produzir conteúdo, desde que, né, obviamente tenham conhecimento, competência para tal, né? Por exemplo, eu tenho muito conteúdo no meu escritório que não é produzido por advogados, porque a gente tem um grupo grande de profissionais especializados em patentes de diversas áreas que a gente atua, né? Engenheiros de telecom, farma, pessoal de life sciences. Então, são materiais excelentes.
Legal.
Que costumam performar muito bem para o nosso público e não são escritos por advogados, né? Às vezes a gente tem, inclusive, materiais híbridos, né? Que são escritos por membros dos dois lados, né? Tanto pelo nosso pessoal técnico de patentes quanto pelos advogados. Nós mesmos, né, como profissionais de marketing jurídico, podemos produzir conteúdos sobre tendências, melhores práticas da nossa área, como a gente está fazendo aqui hoje no podcast.
Sim.
Eu também acompanho profissionais de sistemas, gestão jurídica, que produzem excelentes conteúdos sobre as ferramentas, processos de otimização, de organização do trabalho jurídico. Então, eu considero que essa, inclusive, eu acho essa uma estratégia de produção de conteúdo que extrapola a área jurídica. Eu acho ela excelente, porque demonstra a capacidade daquele escritório como um todo de possuir um grupo de profissionais, né, que é competente para lidar com todas as áreas que precisam existir para dar o suporte necessário para que os advogados possam executar um trabalho de qualidade para os clientes, né? Então, eu vejo de forma muito positiva.
Ou seja, pode mostrar que o escritório tem uma visão mais multidisciplinar, né, de atuação.
Exato, né? Eu acho que demonstra também uma profissionalização do escritório, né? A gente tem ainda essa questão da visão do escritório de advocacia de uma forma muito diferente de uma empresa. Quando, na verdade, não é, né? É uma empresa, é um negócio. Precisa ser gerido como tal, com o mesmo profissionalismo, exige profissionais, né, da área administrativa, financeira, de marketing, de TI, de sistemas, etc., da mesma forma que outros negócios exigem, né? Então, ajuda a mudar esse conceito e a transmitir essa ideia de profissionalização do escritório como um negócio realmente sendo bem gerido, tendo governança, enfim, tudo que é necessário para um negócio bem sucedido acontecer.
Bacana, Vivi, nosso papo está muito bom, mas a gente está caminhando para o final e para a gente fechar aqui, como que você vê que a produção de conteúdo pode se tornar uma importante ferramenta de geração de negócio para um escritório?
Olha, assim, acho que existem algumas coisas que são são essenciais nesse processo, né, de conversão de conteúdo para negócio. A gente já tratou delas, né, ao longo da nossa conversa hoje, mas em resumo, assim, definir bem o seu público-alvo, ou seja, quem são os seus potenciais clientes, quem o escritório quer atrair, quer atender, definir qual é a proposta de valor do conteúdo, qual o benefício, qual a solução que aquele conteúdo vai oferecer para esse público, quais os canais de divulgação desse conteúdo, onde, como esse conteúdo vai ser publicado, distribuído para alcançar esse público. Você vê que é sempre muito pautado na definição do seu público. Se você não sabe para quem você vai falar, nem adianta começar, né? Definir também os indicadores de desempenho do conteúdo. É importante você ter métricas, né, para medir os resultados daquele conteúdo em termos de alcance, de engajamento, de conversão, para você não ficar focando numa estratégia que não está convertendo para você. Monitorar esses resultados, né, utilizar as ferramentas de análise desses relatórios para ajudar realmente na definição da estratégia da produção e divulgação. E, é claro, produzir conteúdo relevante, né, original, consistente, com a proposta de valor, com os objetivos do escritório. Se você só produz conteúdo para dizer fulano foi para o seminário tal, saímos no Best Lawyers, etc. Enfim, né? Não adianta, não tem. Você tem que ter uma produção de conteúdo relevante e consistente. Um agora, um daqui a 3 meses, também vai ser muito difícil isso se converter na geração de negócio, né? Então, como em qualquer área, relevância, originalidade e consistência são fatores essenciais.
Muito bom, Vivian. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Juridicast, tá bem?
Muito obrigada, Leandro. Eu também agradeço pelo convite e fico à disposição para a gente conversar futuramente sobre outros assuntos.
Obrigado. Se você gostou desse episódio, avalie a gente no agregador de sua preferência para que o Juridicast possa alcançar mais pessoas. Lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.